Este é o Dito e Feito, o podcast do Teatro do Bairro Alto, em que falar é uma maneira de fazer e vice-versa. O meu nome é Laura Lopes e sou programadora de artes performativas do TBA. O primeiro episódio do ano 2022 é uma obra criada especificamente para este formato da coreógrafa brasileira Josefa Pereira, a residir em Portugal desde 2018. Esta criação com o título Para Onde Vão as Peças? Resulta de uma edição de recorte e colagem de testemunhos sobre peças de teatro, dança ou performance, assistidas e posteriormente transmitidas por pessoas próximas à artista. O que irão ouvir é a narração de uma memória dessa escuta. Este podcast é mais um passo dado na investigação levada a cabo pela autora sobre o questionamento do modo como as peças de artes performativas encontram, neste exercício de conversação, um campo de interligação, transmissão e prática que vai muito além da condição única da presença ao vivo, a característica indestronável das artes performativas.
Lembro, assim, de alguns flashes, algumas imagens.
É um
amontoado
de flashes, assim.
Em 2013. Acho,
2018.
Acontece em Brasília, em 2014.
E há muito pouco tempo.
Vê, não faz tanto tempo assim, ao mesmo tempo, faz um tempo.
Eu tenho bastantes, assim, saltos.
Sobre e aí Maria Eugênia, ela decide se posicionar nua.
Entrava no teatro, era lá no Sesc Concerto.
Tá, então, agora eu tô nesse exercício que eu propus às outras pessoas. E agora é a hora que a lei do retorno, né? Do feitiço vira contra o feiticeiro, porque sou eu a lembrar do que as pessoas me relataram. Relatos de peças que a grande maioria eu não vi, não tive acesso, e esse também é um dos critérios, entre outros critérios, onde eu posso fazer dessa experiência de perceber como é acessar uma coisa a qual eu não vi, a qual eu não presenciei, a qual eu não testemunhei, e como é acessar uma obra, uma peça de artes performativas, através do relato, através dos olhos, através da experiência de outra pessoa, como é acessar e tomar conhecimento de uma coisa que não se viu através dessa narrativa. E sobreposto à narrativa, porque não é apenas uma narrativa, mas sobreposto a isso tem o exercício da memória, justamente para observar o que é que restam das peças, o que é que permanece, o que é que continua, o que é que sobrevive ao desaparecimento, e como essas coisas se transformam, e esse processo de transformação, tradução, traição é um jogo de palavras, sentidos, que interessa muito observar dentro dessa prática. Acho que, acima de tudo, isso tem sido uma prática. Então... eu entro nesse espaço, as pessoas estão se acalmando, o público vai se acalmando, e não assim no meio, mas mais pro canto, provavelmente, mais para uma das laterais, tem um homem de costas, em uma perna só, com uma perna suspensa, ele se equilibra em um pé só, e ele ali permanece muito tempo, enquanto toca uma música do Pink Floyd, provavelmente uma peça, uma música do álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, Breath in the Air. E isso me leva diretamente a esse outro espaço, uma bolha de ar, um espaço inflável muito grande, em Buenos Aires, em um teatro público. Uma bolha enorme de ar que gerou muitas dificuldades técnicas e que é impossível de ser dito e relatado sem pensar em todo esse trabalho externo que acontece para uma peça e esse momento da apresentação, esse momento da performance em si acontecer. Tudo isso que sustenta esse espaço do entorno e essa observação toda, as estruturas técnicas, os espaços, as negociações, as fronteiras, as viagens, tudo isso que é mobilizado em volta. E esse espaço, essa bolha frágil, imensa, vazia e cheia, simultaneamente, e onde dentro desse espaço de ar que se infla e desinfla como um pulmão, um espaço pulmão, as pessoas entram. E eu fico mobilizada com essa memória, 100 pessoas dentro de um espaço inflável, respirando o mesmo ar, todas muito próximas, 5 performers nesse espaço que começam a respirar intensamente e criar algumas sequências rítmicas com a sua respiração. Uma pessoa, uma performer, que todos os performers, provavelmente 5 de olhos fechados. Uma das performers abre os olhos e ela tem o globo dos olhos todo branco. Essa bolha também é branca, translúcida, opaca, gerando alguma visibilidade externa. Então eu fico presa nessas duas imagens: espaço bolha, branco, translúcido, olhos da performer, brancos, globo, dois globos, os olhos, um globo gigante, o espaço que sustenta, que cria essa esfera da performance. Braços que começam a se mover, deslocamentos em diagonal, movimentos, gestos com as mãos, que parecem sinais. Um espaço todo branco, com bancos compridos, um espaço retangular grande, uma bola enorme, imensa, de cabelos, o espaço todo branco, bancos brancos, esse enorme cubo branco, uma bola imensa de mais ou menos 1,5 metros de altura, de cabelos, feita de cabelos castanhos, escuros, crespos. Essa bola entra um performer, entra o Leandro, puxa, desfia, desfaz esses fios de cabelo e vai espalhando pelo espaço, vai pegando punhados, chumaços de cabelo, espalhando, criando desenho sobre o solo. Em Brasília, às 16 horas da tarde, faz sol. Tá muito, 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 muito quente em Brasília. Concreto. Maria Eugênia, performer, se coloca perto do Palácio da República. Um caminhão-pipa com aproximadamente 30 litros d'água jorra um jato de água sobre o corpo da performer. Os outros performers, aproximadamente 3, 5... seguram essa mangueira, direcionando o jato contra o corpo da performer afro-indígena. A performer resiste a esse fluxo de água, esse fluxo imenso e forte, essa pressão. E isso vai gerando movimentações, várias reorganizações no corpo dela para se readaptar e se reajustar e poder resistir a esse jato de 30 litros. Uma casa na Filadélfia, uma casa que ficou abandonada, uma casa de estilo vitoriano, um espaço imenso que ficou abandonado, os herdeiros esqueceram e essa casa ficou para a cidade. Nesse espaço, nós vamos ver essa trilogia da Nora: punk, pop e rumba, 3 ritmos musicais, 3 peças. Três peças muito dedicadas à mobilização que esses ritmos e atitude e gestos que esses ritmos mobilizam nas relações. Então, muito do que acontece ali é esse confronto entre as pessoas, o público e a performer que mobiliza a plateia. É preciso dançar, não é para ficar parado, como a gente se engaja. Nora, em certo ponto, está sentada sobre uma pilha imensa de caixotes, que é também um sound system. E no topo dessas caixas, ela fica com uma coroa, um taco de beisebol nas mãos, como se fosse um cedro, como se fosse um mastro de rainha. E ela diz: "This is an introduction. This is an introduction. This is an introduction." Isso leva bastante tempo, enquanto a seu entorno, o outro performer, forte, grande, de dentes pintados de sangue, corre à sua volta. Ela tem uma atitude punk. Você tem medo de não obedecê-la. E entre essa mulher, a gente tá também na sala, no Jardim de Inverno do Teatro São Luís, um espaço normalmente difícil de ser ocupado. Nessa performance, especialmente, chama atenção o quanto fica convidativo estar nesse lugar. Tem um linóleo branco, surrado e velho no chão. O público se sente em arena. E sobre o espaço, essas cadeiras de plástico velhas, essas cadeiras comuns, cadeiras de esplanada, cadeiras de igreja evangélica, cadeiras completamente ordinárias, brancas, de plástico, sobre o chão. Entre o chão e as cadeiras, há um grande tecido por sobre onde tudo fica, e sobre esse tecido tem também uma plataforma com rodinhas, onde a Dana se senta, também com a ajuda de uma almofada troncha e velha. Ela se senta ali, apoia sua pelve sobre essa plataforma, e ali ela começa a fazer movimentos com a bacia, com a pelvis, como se esse movimento, ela ali, nessa posição estranha, apoiada sobre essa plataforma rente ao chão, e a partir dessa movimentação da pelvis, ela tenta se deslocar pelo espaço, mas não é, assim, um movimento muito eficiente de deslocamento, até porque essa plataforma está apoiada sobre esse tecido que aos poucos começa a puxar tudo e fazer tudo cair. Todas as coisas começam a despencar e aos poucos são vários objetos que se distribuem pelo espaço. Ela está sentada numa capela, um espaço que um dia foi uma igreja, uma capela que hoje é dentro de um museu de arte, tem sido um espaço voltado para as artes. E nesse banco comprido de igreja, ela se senta e assiste a performance numa posição desconfortável, porque ela está entre as pessoas do público e a performance aconteceu ao seu lado direito. Só que ela não conseguia virar o seu corpo para o lado direito, porque ela estava ali, prensada entre as pessoas, entre uma pessoa e outra, sentada nesse banco comprido. Então, dessa maneira, ela teve que assistir a performance toda, assim, ó, com a cabeça virada para o lado direito, assistindo a performance inteira, assim. A performer entra nesse espaço e ela tá atônita por ser a primeira vez. Naquela altura, ela ainda era obrigada pelos pais a assistir às missas católicas todos os dias. Então, era um evento importante estar naquele espaço, num espaço católico, pela primeira vez, para presenciar um evento que não tinha nada, que não era um evento católico. Era uma apresentação de dança. A performer entra no espaço. Ela tem uma camisa branca, veste uma camisa branca de mangas longas, uma saia preta comprida. Ela canta canções antigas de fado, canções portuguesas de antigamente, como se fosse uma ventríloco. Ela não mexe os lábios. Ela canta dentro do corpo. E é uma coisa estranha. Ela canta essas canções diante, as canções que ressaltam um lugar estranho ao qual a mulher pertence socialmente. Ela amarra um fio na saia, ela puxa a saia, e essa saia se move, se levanta, por vezes parecendo um microfone, por vezes parecendo um falo, um espaço todo escuro, um breu total ao qual nós somos alertados para seguir uma sinalização única de fuga do espaço, caso alguém se sinta mal. E essa informação que gera uma apreensão, um estado de apreensão em nós que estamos ali. Porque a simples realizar a possibilidade de uma emergência nos deixa em estado de alerta imediatamente, né? Será que você ou essa pessoa que vai precisar sair desse espaço escuro, seguindo umas sinalizações? E esse breu total que permanece e que aos poucos surgem coisas reluzentes como vagalumes e que aos poucos são reconhecidos como se fossem olhos, orifícios bioluminescentes. Bioluminescentes talvez não. Não é a palavra adequada. Essas coisas que a gente tinha colada nos tetos. Essas coisas que a gente tinha colada no teto quando era adolescente. Esses fotoluminescentes, né? Ele absorve adesivo, absorve a luminosidade. Então, essas coisas coladas com formas de olhos começam a vagar pelo espaço e são muitas que vão surgindo. Elas vão surgindo e vão se aproximando. Elas fazem formas não sinuosas, mas como vetorizadas, linhas retas, descem, sobem em trajetórias mais angulares, assim. E a gente habita esse espaço sem ver nada. E quando a gente tá dentro desse lugar, então, quando tudo tá escuro, o que é que existe mesmo? E ela tá de pernas pra cima, com a cabeça plantada no chão, e permanece por muito tempo nessa posição. Com tênis, vestida, calçada com tênis que são luminosos. Os tênis brilham e ela, com a cabeça para baixo, permanece ali até que o público entra. E a gente escuta, enquanto isso, uma música que vem de uma vitrola abaixo de uma tela que está no espaço. E essa música lembra um som espacial ou algo que a gente costuma associar como um som espacial, porque afinal, o que é um som espacial, né? Então ela tá ali nesse espaço e a gente vê, e aos poucos ela vai se desfazendo daquela posição, e tem um momento que fica tudo escuro, um blackout total, e ela aparece por baixo de um tecido azul enorme, brilhante. Ela faz uma dança que aos poucos esse tecido se enrola e se forma um turbante na cabeça dela. Um turbante e ela dança com esse turbante. Num outro momento, ela... A gente tá numa biblioteca. E por ser nesse tipo de espaço, não sempre eu imediatamente penso, lembro disso como uma peça de dança, mas a gente entrava nesse espaço, nessa biblioteca, e em cada mesa desse espaço existia um performer. Era como se fossem pessoas-livro, pessoa-título, pessoa-livro com títulos. Cada pessoa-livro tinha uns 5, 6, 7 títulos, e nós... eu e outras pessoas nos sentamos na mesa em volta dessa pessoa e nós juntos decidimos, escolhíamos um dos títulos. Ao escolher esse título, a pessoa criava uma narrativa, contava, partilhava uma história sua em relação à dança, seja uma memória de uma peça que a pessoa viu, seja um momento marcante, uma experiência com aula de dança. E essas histórias, cada pessoa contava à sua maneira. Tudo isso durava, tipo, 4 horas, porque eram vários performers, cada performer vários títulos. Eu passei muitas horas dentro desse espaço, porque eu não conseguia ir embora. Eu tinha que ouvir a próxima história, ouvir a próxima pessoa. E como se fosse mesmo uma toalha estendida, as coisas começavam a cair. As cadeiras, aquelas cadeiras de esplanada, começavam a cair, despencar pelo espaço, e não só, muitos objetos começavam a sair dela. Então, telefone, um chapéu de cowboy super esquisito, um balde, como se fosse um balde de gelo para drink, um telefone, coisas que a gente não consegue muito bem, eu não sei quais as associações se os sentidos que esses objetos teriam para ela são os mesmos que, e as mesmas leituras que eu tenho para mim, mas um pensamento que me ocorre é uma relação com hip hop. Esse ritmo que essas quedas, esses sons iam caindo, e não que tivesse nada a ver com hip hop, mas algo dessa escrita rítmica e não linear, ou da atitude dela, era isso. Me chamava atenção ali que nada ali era nada ali era linear. Tudo se desfazia, caía, as coisas despencavam o tempo todo para toda parte e criavam coisas completamente aleatórias, mas acidentes, acontecimentos, e esse corpo tentando se locomover de uma forma estranha e ao mesmo tempo às vezes cômica, sobrevivendo a essa impossibilidade total das coisas permanecerem no sítio. Imagina uma toalha de mesa de jantar onde você puxa e tudo cai. Imagina puxar a toalha da mesa de jantar. Assim, era um pouco isso, tudo isso que acontecia. Nessa outra, ela também, com uma coisa estranha, uma roupa preta e um capuz preto, ela meio como tremendo e se mexendo de maneira estranha, sacudia e começava também a sair objetos amarelos. Eu não tenho certeza se era tudo amarelo, mas pra mim ficou forte a memória do amarelo, dos objetos amarelos, muitas coisas que iam se amontoando no espaço, como formando uma coisa, um amontoado de lixo. Teve um momento que ela levantou todo mundo pra dançar, assim, vamos lá, tem que levantar. Então a gente fazia aquelas coisas, sabe, tipo, passinho pra direita, passinho pra esquerda, pra frente, girou pra trás e direita, bate palma. Sabe esses passinhos que a gente fazia? Esses passinhos a gente fazia junto, assim. E tinha um menino muito tímido na plateia que foi a coisa mais linda. Assim, ele dançava com uma alegria e era um pouco essa sensação de ver a peça e de estar ali na presença dela, aquela te trazia a vida de volta, assim. Não havia maneira de não estar nessa iminência de estar vivo. Claro que nessa convocação toda de presença, teve gente que estava lá na plateia, uma menina do meu grupo que ficou super incomodada e teve que ir embora, né? Assim, se sentiu invadida, não conseguiu lidar com aquela presença toda que convocava tudo isso, e ela teve que sair, né? Aquele incômodo, nitidamente aquele incômodo branco, né? O incômodo do privilégio branco. E no final dessa peça, nesse espaço, depois dela fazer essa coisa, essa dança assim assombrosa, essas memórias de coisas que eu nunca vi, como convocando fantasmas, ao final de tudo, foi muito marcante. Quando a performance acabou, ela saiu, ela terminou, a performer acabou a peça e foi, abraçou uma pessoa que tinha assistido o espetáculo da plateia. E elas se abraçaram, uma coisa muito bonita, assim, super emocionada, um gesto tão íntimo. Um abraço tão longo e forte, e aquilo foi partilhado ali, publicamente, ao final da peça, e aquilo me marcou muito, assim, eu nunca esqueço daquele momento. Enquanto ele fazia isso insistentemente, entre formar bolas enormes de cabelo, desfazer, formar novos desenhos, coisa que era predominantemente feita com ele, a deslizar e se mover pelo chão, ele havia, em certo momento, a gente conseguia ouvir um looping no espaço que era a voz do próprio artista repetindo duas frases. Duas frases que eram perguntas, ou uma era uma afirmação e a outra era pergunta, duas frases muito parecidas, que eu não me lembro bem. E, se eu não me engano, elas eram ditas, ora, em português e depois em inglês. am I not black enough for you? E eu não sou negro o suficiente para você? E essa frase em loop insistentemente criando esse ritmo dessa pergunta no espaço, essa pergunta, e ele a fazer essas bolas de cabelo, fazendo, desfazendo, se arrastando pelo espaço, se locomovendo, criando desenhos e formas, até que num certo momento ele junta tudo isso, para na frente dessa bola enorme de cabelo, e se eu não me engano, a luz muda e tem uma dança que ele segura esses cabelos. Acho que a luz fica azul. Eu acho que tudo fica azul. E ele segura essa bola enorme de cabelos. E ele se despe, ele tira a calça preta e a camiseta branca. Despido, ele dança com esse monte de cabelo. E ela faz uma lista de tons de azul. E para cada nome de azul, e é muito impressionante a lista enorme de tons de azul que ela consegue trazer pra gente, ela vai colando adesivos, bolinhas azuis sobre o corpo, e vai criando essa pintura que ora remete a essas pinturas tradicionais africanas de corpos com pinturas brancas. Ela vai fazendo essas bolas sobre o corpo para cada tom de azul, e ela vai se cobrindo disso. E essa tintura vem uma hora uma luz fosforescente, então ela brilha. Ela começa a brilhar com todos esses pontos sobre o corpo, e eles começam a se borrar. E ela vai fazendo essa dança que vai borrando essas bolas. E essa tinta azul brilhante, neon, vai se espalhando sobre o corpo dela. Ela quer fazer... uma das coisas que ela diz sobre esse azul é que ela queria fazer essa dança que fosse azul de tão preta. Sabe essa expressão? Eu conheço essa expressão. É uma expressão comum que eu já ouvi muitas vezes. Que ele é azul de tão preto. Então ela queria fazer essa dança que fosse assim. Uma dança que fosse azul de tão preta. Esse espaço todo escuro, esse espaço inteiramente onde a gente quase não via nada, um momento me chamou a atenção que eu tinha um pouco de dúvida, que se eu não sabia onde estavam as outras pessoas também não sabiam onde eu estava. Então eu fiquei com essa apreensão no corpo dessa iminência de que alguém trombasse em mim em algum momento. Em algum dos momentos, nesses movimentos vetorizados que os olhos faziam esses movimentos vetorizados que os olhos faziam pelo espaço, eu vi um rosto de uma outra pessoa da plateia levemente aparecendo, muito sutil no escuro, porque esses olhos fotoluminescentes se aproximaram do rosto de outra pessoa. Então ali eu entendi que esses olhos, eles se aproximavam da gente, se afastavam em movimentos um pouco, às vezes, imprevisíveis. E em certos momentos tinha uns clarões de luz onde a gente conseguia ver algumas coisas. Tinha duas pessoas dançando muito juntas, em contato uma com a outra. Um pano enorme no meio de onde alguém parece que, por vezes, surgia dali de baixo. E essas danças que a gente via em pequenos relâmpagos, assim, flashes. Essa imagem dos dois olhos, ela traz um imaginário comum, assim, com muitas coisas, né? Eu imagino quando... uma coisa que me veio, por exemplo, foi aquela capa do álbum do Itamar Assunção, Sampa Midnight, que tem aqueles dois olhos acesos no escuro. E é impressionante como no escuro essa imaginação floresce, assim, né? A gente começa a imaginar um montão de coisas. Em certo momento, o espaço se acende e entra muita, muita, muita fumaça. E cria, assim, de novo, uma cegueira mesmo a gente estando no claro. E é como se fosse uma espécie de cegueira, é como se fosse uma espécie de avesso da escuridão que a gente estava antes, mas agora sob a luz total e ainda assim sem enxergar nada. Então tudo ali era sobre essa baixa ou nenhuma visibilidade, sabe?
Muito obrigada a todos pela disponibilidade de escuta. Agradeço especialmente ao Teatro do Bairro Alto e a Laura Lopes por esse convite e espaço. E também a Sara Moraes, de quem eu tive muito do suporte técnico, conversações e reflexões para que esse resultado chegasse até vocês. Agradeço muito ao Arqueologias do Futuro, a Alina Ruiz Folini e Catalina Lescano, contexto no qual foi possível iniciar muitas das reflexões que aqui são partilhadas, e a Maura Grimaldi, com quem eu foco muito sobre peças e coisas que vemos por aí. Agradeço especialmente ao relato e narrativa também de cada uma que partilhou aqui suas memórias comigo. A Jajá Rolim, a Calisto Neto, Rita Natálio, Alina Ruiz Folini, Natália Mendonça, Maura Grimaldi, Aves Liberta, Daniel Luman, Camila Venturelli, Suya Burger Ferlauto e Maurício Flores.
Dito e Feito é o podcast do Teatro do Bairro Alto. A edição é de Sara Moraes, a música é de Roe Forest. Acompanhem o TBA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt.